Bastante. As pessoas que eu amo bastante. Por isso canto. Santo é um santo. Nova imagem a respeitar. A chuva molha tanto. Chuvas vão cair. A chuva molha tanto. Chuvas vão cair, meu bem, meu Deus. A chuva molha tanto. Se ando triste, mal desconfiado, desvairado, com cara de santo, podes crer, meu bem, que santo é um santo. Se choro franco, falo pouco antes. Olha, eu falei bastante. As pessoas que eu amo, eu amo bastante. Por isso canto. Santo é um santo. Nova imagem a respeitar. Eu conheço a chuva molha tanto. Chuvas vão cair. A chuva molha tanto. Chuvas vão cair, meu bem e meu Deus, e molham.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a política brasileira.
9 horas e 44 minutos, hora de Brasília. Uma ótima manhã a você que está conosco nesta segunda-feira em todo o Brasil, aqui na Rádio Câmara, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube e também no portal da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, uma audiência pública que está sendo realizada na ala das comissões no Senado Federal. É uma reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tem a ser discutido proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Convido você a estar conosco. Tenha um ótimo dia.
Como é a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital? Antes de iniciar, eu queria também falar um pouquinho do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet é um comitê multissetorial, cuja composição conta com a participação de representantes do governo federal, de outros órgãos de Estado, como o Conselho de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, Anatel, o CNPq. Então, uma parte da sua representação são de entidades do poder, organizações, órgãos do poder público. Nós temos representações do terceiro setor, temos representações do setor privado e da comunidade científica e tecnológica, num arranjo institucional que tem como missão desenvolver diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil desde 1995, a partir de um decreto presidencial, cuja desenho atual é regido por uma norma desde 2003. Portanto, temos ao longo desses últimos mais de 30 anos, 31 anos agora, procurado discutir como a sociedade brasileira ingressa e vive, né, as novas tecnologias de informação e comunicação, o ambiente digital, a partir de uma perspectiva da garantia dos direitos humanos, da garantia daqueles direitos que estão consagrados no que o CGI aprovou como o decálogo da internet no Brasil, onde a gente prevê entre os princípios para o uso da internet, a privacidade, os direitos humanos, como eu já disse, a liberdade de expressão, a interoperabilidade dos protocolos e serviços digitais e uma série de outras diretrizes que estão, a neutralidade da rede, outras diretrizes que estão consagradas ali. Essas diretrizes inspiraram parte importante do que está previsto no Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados, com o qual nós contribuímos institucionalmente ao longo de mais de 15 anos da realização de um seminário de proteção de dados, privacidade e proteção de dados pessoais. E, ao lado desse seminário de proteção de privacidade, proteção de dados pessoais, privacidade e proteção de dados pessoais, nós iniciamos já, acho que há 10 anos, o Thiago talvez possa falar também um pouco disso, porque ele está também no nascedouro desse projeto, um simpósio de crianças e adolescentes no ambiente digital. Esse simpósio, ao longo dos últimos 10 anos, tem contribuído com a discussão de especialistas, de organizações da sociedade civil, que procuram compreender exatamente o que nós precisaríamos desenvolver em termos do setor privado, de boas práticas, em termos de literacia digital e também de legislação, um ambiente, um desenho, né, institucional para proteger nossas crianças e adolescentes a partir de qual perspectiva? Daquela prevista na nossa Constituição Federal, que a criança e adolescente tem prioridade absoluta no artigo 227. Portanto, 227? Portanto, tantos artigos na minha cabeça, gente, que vocês me desculpem. Portanto, essa é a visão do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que ao longo dos últimos anos tem se dedicado intensamente ao debate da regulação do que nós chamamos da camada de aplicação da internet. Quando a gente fala internet não pode ser terra sem lei, às vezes a gente confunde um pouco do que nós estamos falando. A internet, digamos assim, ela é a camada do meio. Eu gosto de fazer uma analogia do pavê, que outro dia o pessoal pediu, acho que foi o Renan que pediu para fazer a analogia do pavê, eu vou fazer aqui. Como é que se estrutura essa tecnologia? Nós temos uma camada inferior, que digamos assim é a camada mais densa, que é a camada de telecomunicação, dos provedores de acesso, ou seja, a infraestrutura física que dá suporte a toda a estrutura digital. Nós temos uma camada do meio, que é uma camada que ela é própria à camada de protocolos, da camada lógica da internet, que ela é interdependente, ela está no meio, acima da camada de infraestrutura, e ela dá suporte ao que é a camada do topo da internet, que digamos que é a camada de cima do pavê, que é aquela com a qual nós interagimos, na verdade, no dia a dia. A sociedade, as pessoas, elas interagem nesta camada, que é a camada de aplicações, e que é esta camada que nós precisamos buscar desenvolver regras, estabelecer direitos e deveres para que a gente possa ter um ambiente digital com o qual nós interagimos mais democrático, que garanta a liberdade de expressão, que não permita o discurso de ódio, que não permita o direcionamento de conteúdos para crianças e adolescentes que favoreçam a automutilação, estímulo ao suicídio ou que atentem contra a integridade física e mental das nossas crianças e adolescentes. E é esse debate que nós temos procurado fazer já ao longo de vários anos, seja pensando numa regulação dessa camada de aplicações de uma maneira mais abrangente, principalmente quando nós falamos da regulação das grandes plataformas sociodigitais, principalmente as redes sociais, que são os espaços e ambientes nos quais hoje a sociedade interage, na maior parte das suas vidas a partir desse dispositivo, que é a primeira coisa que nós pegamos quando acordamos e a última coisa que nós colocamos de lado quando vamos dormir, que é aonde as pessoas buscam informação, aonde as pessoas recebem informação, mesmo sem pedir essa informação, que é onde as pessoas buscam entretenimento, que é onde as pessoas se comunicam, enfim, aonde o fluxo informacional da sociedade converge para o ambiente dessas plataformas sociodigitais. Esse debate regulatório é um debate complexo, que conta com forte lobby para não avançar nessas casas legislativas, mas a despeito deste lobby, houve um elemento, diria assim, um fator de convergência fundamental, que é a proteção da criança e adolescente, que fez com que nós pudéssemos ter aprovado o ECA Digital, que é uma legislação que estava em tramitação de origem do Senado Federal, de autoria do senador Alessandro Vieira, desde 2022. Por isso, gosto sempre de dizer, apesar de algumas entrevistas estarem editando esta parte da minha fala, que eu não gosto muito de chamar essa lei de Lei Felca, porque, claro, que o Felca teve uma contribuição fundamental com aquele, eu diria até uma reportagem, se me dá licença, muitos jornalistas poderiam ter feito aquela grande reportagem, então aquilo, claro, contribuiu, mas chamá-la de Lei Felca invisibiliza entidades, pessoas que lutaram tantos anos para o desenho dessa legislação. E essa legislação, então, ela procura criar um ambiente de regras, de obrigações para o setor privado na proteção das crianças e adolescentes, concretizando uma visão de que o cuidado com as crianças e adolescentes não pode ser um cuidado apenas da família. Ele precisa ser um cuidado compartilhado entre Estado e sociedade, no caso aqui, com a grande responsabilidade para o setor privado. E é uma legislação, eu acho que eu vou falar bem por cima, porque eu sei que a Roberta, eu sei que o Thiago e a Maria vão descer a fundo nessa legislação, que procura, então, estabelecer uma série de regras para proteger nossas crianças, entre essas regras, a verificação e aferição de idade, que não é o elemento central, apesar de ter sido um elemento importante e que suscita dúvidas, preocupações, mas é um dos elementos, não é o único. Há ali uma série de responsabilidades no que tange à questão de moderação de conteúdos que possam ser danosos e proibidos, né, para crianças e adolescentes no ambiente digital, e uma série de outras questões também envolvendo supervisão parental, envolvendo o papel do Estado na disponibilização de um ambiente para produção de denúncias. Então, é uma lei bastante complexa. Mas eu tenho 4 minutos ainda, eu tenho falado bastante sobre o ECA Digital, mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui no Senado Federal para dizer que nós aprovamos o ECA Digital agora, nós estamos apenas começando a enfrentar os desafios do próprio ECA Digital, porque ele não é apenas uma legislação, ele é uma mudança cultural de como nós vamos passar a interagir com esse ambiente. Então, diferente de outras leis que basta o cumpra-se e você vai lá e sanciona e resolve o problema, essa é uma lei que precisa de um tempo, porque ela precisa da participação de um conjunto da sociedade para que a sua implementação seja, de fato, efetiva. Mas ela não é o ponto final do debate legislativo em torno das questões da criança e adolescente. E, com todo o respeito e importantíssimo, né, são muitos os projetos de lei que procuram ainda lidar com a questão da regulação do ambiente digital, da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, regulação de plataformas. E alguns, por mais bem intencionados que sejam, podem trazer, digamos, efeitos colaterais e riscos indesejados, porque muitas vezes não se conhecem os aspectos técnicos. Eu queria chamar a atenção para um deles, que é o PL 3066/25. Não sei se todos aqui estão antenados a esse projeto do deputado Osmar Terra, que foca, né, em medidas para enfrentar a repressão aos crimes de pornografia de crianças e adolescentes relacionados ao uso de inteligências artificial, e fala, gente, de técnicas de mascaramento de endereço IP empregadas para viabilizar a prática de crimes. Qual que é a questão? Por que que eu optei aqui nesse espaço final para trazer esse assunto? Porque este projeto de lei criminaliza o uso de VPNs. Por mais que diga que, quando usada para fins lícitos, a VPN está liberada. Mas, nesses casos, há, então, pena pelo uso de VPNs. A VPN, gente, é um instrumento de navegação segura que é fundamental para a infraestrutura da camada lógica da internet, inclusive. Então, nós precisamos, queria trazer um alerta para este projeto de lei, que precisaria contar com, talvez, queria sugerir, inclusive, a esse CCS, um parecer técnico que buscasse explicar, né, e aportar a este projeto de lei, que você precisa, claro, impedir de todas as maneiras o uso de inteligência artificial e de pessoas e práticas que produzam, né, deepfakes e exploração, pornografia com crianças e adolescentes. Ninguém está compactuando com isso aqui. Mas usar essa prerrogativa para proibir o uso de VPN pode, inclusive, ameaçar a própria democracia no nosso país. Em situações, digamos, de exceção ou em determinadas situações de pessoas que vivem, né, em... condição de perseguição, ou mesmo em outros contextos, o uso da VPN é um instrumento de segurança fundamental para o exercício da liberdade de expressão. Eu acho que eu tenho 55 segundos, se me ocorre aqui. Então, eu queria trazer esse exemplo. São muitos os projetos, há outros. Há um projeto de lei também que coloca que qualquer medida... Por exemplo, de alteração, não estou com o número dele aqui, mas depois eu posso oferecer, dos termos de uso das plataformas ou de qualquer medida adicional de moderação de conteúdo, ainda que para a prevenção de crianças e adolescentes, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional antes de ser implementada. Então, há muitas questões que eu gostaria de chamar a atenção, porque nós precisamos olhar para... implementação do ECA digital e, ao mesmo tempo, temos que estar atentos para um conjunto de outros projetos de lei que continuam buscando ampliar a proteção das crianças e adolescentes, mas que, se não realizados, não elaborados, com a melhor conhecimento técnico, podem trazer riscos para a própria liberdade de expressão. Então, eu queria agradecer, Ângela, pela oportunidade, me colocou à disposição.
Essa foi Renata Miele, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que está participando desta reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, discutindo proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Um projeto de lei tramita aqui no Congresso, já foi votado na Câmara, trata da regulamentação do serviço de streaming e de vídeo sob demanda no Brasil. Proposta aguarda agora análise pelo Senado Federal. Nós vamos fazer uma breve interrupção nesta transmissão do Conselho de Comunicação para a transmissão do programa Fator de Risco. Daqui a 15 minutinhos estaremos de volta.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve Brasília.
Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos saber como a aromaterapia pode auxiliar na manutenção da saúde mental. E a nossa entrevistada é a doutora Thalita Pavarini, que é doutora em enfermagem pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em práticas integrativas e complementares em saúde. Doutora Thalita, tudo bem?
Tudo ótimo, Humberto. Que delícia estar aqui novamente.
Doutora Thalita, me conta uma história, que é o seguinte. Como a aromaterapia pode ajudar a enfrentar esse excesso de estímulos que a gente tem, excessos digitais, esses altos níveis de ansiedade que existem na sociedade brasileira?
Perfeito. De fato, a aromaterapia, ela é uma ferramenta importante e disponível para todo mundo. Já quero começar dizendo isso. Se você não conhece a aromaterapia, vamos junto que eu te explico o que é. Se você tem ou conhece alguém que sofre com ansiedade, mesmo com questões relacionadas à depressão, uma tristeza profunda, nós temos no nosso querido SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, ferramentas, dentre elas a aromaterapia, que é uma das práticas integrativas e complementares que nós temos. Ou seja, é uma terapêutica que utiliza os óleos essenciais, que são 100% naturais, vêm da natureza, e eles têm compostos, eles ajudam a gente a, de fato, diminuir essa ansiedade, dormir melhor, diminuir essa irritabilidade, utilizando os óleos essenciais. E para isso, Humberto, existem diversas formas para a gente poder fazer. A gente vai utilizar inalando. Depois me contem para a gente se tem alguém aqui que já conhece algum óleo essencial, como é que usa. A gente vai utilizar de diversas formas. Inalando, por exemplo, eu tenho óleos essenciais que tem já os estudos, tudo que eu estou falando tem estudos, tanto é que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Que você vai inalar e ele vai proporcionar um relaxamento. e com o uso indicado, diminui até a frequência cardíaca, o coração batendo mais devagar, no sentido de te acalmar. Uhum. E você consegue colocar isso no seu dia a dia e, o mais importante, associar aos tratamentos que você já faz. Ou seja, é uma ferramenta que você tem que saber que existe, porque é fundamental saber que existem opções de tratamento para você. Porque quando a gente está vivenciando tudo isso, aquela ansiedade que a gente começa a respirar mais rápido, que a gente sente o coração batendo mais rápido, que você tem uma sensação de sufocamento antes de uma reunião, não está dormindo direito, você pensa, o que, que eu vou fazer? Será que existe só um caminho? Existem vários. Um deles é a aromaterapia. Sempre, isso eu preciso reforçar, sempre com óleos essenciais e jamais com essências. Acho que isso é importante falar, porque o nome é muito parecido. E na hora de comprar, você fala, meu Deus, como o negócio é parecido? O frasco é do mesmo tamanho, a cor do vidro é igual, mas está escrito essência, que é um produto sintético, e o outro um óleo essencial, produto natural e terapêutico. Eu costumo dizer que a gente se sente bem num lugar que está cheiroso, né? Imagina você chegar em casa e você ter o cheiro daquela limpeza. Ainda mais se não foi você que fez, né? Aí que fica mais gostoso o cheiro. É gostoso, promove bem-estar, mas não trata ansiedade. Agora, os óleos essenciais, sim. Os óleos essenciais, eles vão te proporcionar uma redução desses sintomas físicos e também emocionais. E o que, que é muito legal? A natureza é muito sábia, então nós temos diversas possibilidades. Posso dar alguns exemplos de óleos essenciais que a gente utiliza?
Deve.
Nós temos o queridinho, eu brinco, que é a embaixatriz da aromaterapia, que é a lavanda, nossa querida lavanda. E é importante quem está nos ouvindo entender que, para a gente, existem várias lavandas. E a que reduz a ansiedade, a mais estudada, a mais validada, chama... Olha que nome fino, gente! Lavândula angustifolia. A gente usa o nome botânico porque a gente se preocupa que a pessoa adquira o que de fato vai fazer resultado para ela.
Isso.
E aí você, utilizando lavanda, você acalma, mas é tão interessante o cheiro, porque algumas pessoas podem falar, Thalita, pelo amor de Deus, não tem outro cheiro, não? Esse eu não gosto. E tá tudo bem. Então, a gente tem outros óleos, como o bergamota, que vem da casca dessa fruta. É um óleo cítrico que traz muito relaxamento. Inclusive, é seguro para gestantes, crianças, adolescentes e muito bem aceito. A gente tem uma vasta aplicação. Então, sim, nós temos recursos para todas as pessoas, de todas as idades. Claro, eu preciso só direcionar qual é esse óleo, eu dei exemplo de dois, e como que eu vou usar. E isso você vai acompanhando e vai perceber como que você está, de fato, lidando melhor com as pressões do dia a dia, que não estão pedindo mais licença, né, Humberto? Elas chegam em avalanche pra gente.
É verdade.
Um caminhão de coisas. E uma coisa que eu gosto muito, principalmente por ser enfermeira, é o quanto que a gente pode levar para dentro da nossa casa, como que a gente tem isso em postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. A gente leva isso para os hospitais também, em momentos importantes como, por exemplo, antes de ganhar o bebê, que a gente utiliza, antes de uma cirurgia importante, que gera ansiedade, mas no nosso dia a dia também, porque mesmo que nós não estejamos nesse caso, a gente sente emocionalmente esse peso que você trouxe, essa avalanche, a dificuldade de focar. Então, a aromaterapia, ela te traz muitos elementos, porque saúde mental é algo grande. São vários elementos que a gente fala, como é que está a sua saúde mental? Eu gosto de perguntar, vamos dar uma nota, de 0 a 10. 0, estou super tranquila com a minha saúde mental. 10, eu estou querendo morder o meu cotovelo. E, se possível, eu chuto a sombra.
É verdade. Ainda mais num país que tem uma das maiores índices de ansiedade do mundo, né?
Exato.
A gente tem quase 10% da sociedade brasileira com problemas de ansiedade e de transtornos de ansiedade, o que é mais sério, né?
Exato. E nós, quando a gente utiliza de forma séria a aromaterapia, a gente tem resultados muito positivos, seja para diminuir esses sintomas, porque vira um efeito cadeia, né? Eu sinto ansiedade, depois eu não durmo direito. Se eu não durmo direito, eu não produzo no dia seguinte, impacta o meu foco, a minha concentração, aumenta a minha irritabilidade. Ou seja, entrar e ter um olhar generoso consigo mesmo, para você olhar a sua saúde mental, é importante. E aí eu preciso entender como que eu estou agora e saber que eu posso começar utilizando a aromaterapia. E é claro que os profissionais que atuam, a gente gosta de trabalhar em rede, a gente gosta de trabalhar junto. Porque se precisa de outro profissional junto, a gente vai encaminhar. Para que a pessoa realmente ela melhore esses sintomas. E o que acontece com a aromaterapia, como ela está ligada também a essas questões emocionais imediatamente, já teve a experiência de sentir um cheiro e ter uma lembrança?
Isso, muitas vezes já.
Que elas podem ser positivas, tem umas lembranças que você não queria ter.
É verdade.
Mas acontece. Mas o cheiro faz isso, é uma questão anatômica, inclusive, né? O nosso corpo foi projetado para isso. O olfato, ele é muito importante. Eu não posso ter dúvida do que é cheiro de fogo. Eu não posso ficar lembrando o que é isso. É. Tem que ser instantâneo. Os óleos essenciais te trazem isso. Ou seja, você também vai melhorar a ansiedade, mas isso vai te conduzir para o autoconhecimento. Sendo bem conduzido por um profissional, você vai aprender quais são os seus gatilhos para que você entre e fale, eu sei que essa situação me gera essa questão. Uhum. Uso óleo essencial para acalmar. Mas eu aprendi isso sobre mim. Então, o que de comportamento eu vou mudar para não me expor a essa situação? Ou, se eu tiver que me expor, que eu consiga voltar para o meu eixo o mais rápido possível.
Uhum. Pois é, não é importante o que você está dizendo, é que tem acompanhamento de um profissional da área, porque isso. O óleo essencial está disponível para as pessoas comprarem.
Exato.
Então, ela pode acabar usando mal e achar que a aromaterapia não funciona porque usou o óleo Exato. Da maneira errada, né?
Humberto, tem tanta história para contar.
É, né?
Por exemplo, por que eu reforcei o nome botânico da lavanda, Lavandula angustifolia? Ela acalma, mas tem uma lavanda que é estimulante, que a gente usa ela para dor, que chama Lavandula spike. Aí a pessoa fala, Thalita, dormir não, aroma não funciona. Aí você fala, não, deixa eu defender, peraí. Ela funciona, porém, você precisa ter o óleo correto. A pessoa, como o senhor falou, está disponível? Ela falou, lavanda é lavanda, foi na mais barata. Justo, raciocínio normal, né? E aí, só que comprou uma que tem uma outra indicação. Por isso que é importante, de fato, consultar um profissional. Primeiro, para você ser olhado, né? A gente cansa de se cuidar sozinho, Humberto.
É verdade.
É tão bom quando alguém vai e te olha e fala, vem cá, para um momento com você. Eu costumo fazer assim nas minhas consultas. Eu atendo em consultório com aromaterapia clínica. Eu sei que quando o paciente me procura, ele tem aquele tempo. Quando sai do consultório, o mundo está acontecendo. O WhatsApp, então, ele está enlouquecido. Então, na consulta, eu já vou aplicar aromaterapia ali com ele. Naquele momento, ele já vai sentir os benefícios. Porque cheiro não pede licença.
É verdade.
Quando ele chega, você já tem uma reação. Então, eu já faço. Isso é uma forma muito, muito efetiva, com resultados muito bons da gente utilizar uma terapia, que é o escaldapés. Então, a gente já vai utilizar. Primeiro, tem um relaxamento nas pernas absurdo. Melhora dores articulares das pernas, a gente andou o dia inteiro, os inchaços, né? A perna cansada. Mas conforme você inala também, você também está tratando essa questão da ansiedade, da tristeza. Então, você já aplicando via, né, utilizando como um escaldapés, você já tem esses benefícios. Sabe que eu utilizo muito com idosos também. Então, você está tratando o físico e o emocional no mesmo momento. E sabe quanto tempo dura esse momento de escaldapés? 10 a 15 minutos.
Quer dizer, quase nada, né? Diante de um dia de 24 horas.
Exato. Que você vai naquele momento e se cuida. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente coloca nos lugares. E é um momento da gente se reconectar com a gente. A gente está cansado de cuidar do outro também.
Não é importante uma pessoa da área, porque muitas vezes a gente não se vê mais como, de verdade, como está agindo. A gente precisa de outra pessoa que diga assim, você já reparou no que você faz? Você já reparou na maneira como você está agindo? Quer dizer, a gente precisa, às vezes, ouvir de outra pessoa a como a gente é para a gente se perceber.
Olha, você trouxe um relato fundamental. Tem uma frase que eu repito, consulta sem consulta também, que é, seja gentil com você. Eu ouço relatos do tipo, eu fui burra, nossa, eu fui... Palavras mais feias que as pessoas se referem a elas mesmas. E aí eu breco na hora. Falei, não. Vamos refazer essa frase. Você está frustrado, sim. Você está irritado, sim, com o resultado que você teve. No entanto, será que não faltou informação, experiência? E aí a gente acolhe aquele sentimento. Porque tudo isso faz parte do nosso cesto de saúde mental.
Uhum.
A gente fica remoendo aquela situação que a gente vivenciou. E atrapalha em todo o restante. Então, a gente vai utilizar o óleo essencial, que é um produto químico, apesar de ser natural. Chá também, né, gente? Uhum. É produto que a gente utiliza, que é extremamente concentrado os óleos essenciais. Então, você já vai ter uma atuação lá no seu cérebro, você já vai relaxar, associado a esse olhar que o profissional vai trazer para você.
Esse olhar eu acho fundamental. Esse olhar é fundamental, porque muitas vezes a pessoa não se vê mais. A rotina toma de tal forma a vida dela que ela acha que sair daquela rotina é uma coisa perigosa até.
Exato.
Né? Então, a aromaterapia, pelo que eu vi, ela tem essa coisa de você dar uma parada para olhar para você como você é.
Perfeito. Né? É conexão com a sua essência, que a gente foi, com muitas atividades, muitas demandas, nos distanciando disso. E aí, nesse momento, a gente fala, não, o foco é você. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo que eu sou ciumenta. Se alguém te procurar na hora da consulta, é essa pessoa que lute, porque você não vai dar atenção. É você que é o centro das atenções agora.
Tem que ser, né? Tem que ser.
Tem que ser seu momento.
Olha, eu gostei muito da entrevista. Nós conversamos hoje com a doutora Thalita Pavarini, que é doutora em enfermagem pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em práticas integrativas e complementares em saúde, e a gente conversou sobre aromaterapia. Doutora Thalita, muito obrigado.
Eu que agradeço e gostaria de deixar o meu contato, caso alguém queira saber mais, né? Ficou com alguma dúvida. No Instagram, me encontra como Thalita Pavarini. aromaterapia. Bem autoexplicativo, porque ali eu ensino, eu falo e demonstro o uso seguro, pelo amor de Deus, nada de pingar na pele, nada de pingar no copo e beber, e nada de sair pingando puro.
Tá ótimo.
Obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
10:15, nós vamos voltar ao Senado Federal, na ala das comissões, para acompanharmos uma reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Está debatendo o ECA digital, né? O projeto de lei que tramita no Congresso já foi aprovado na Câmara. Agora está sob análise do plenário, aguardando a análise, né, do plenário do Senado Federal. Ele trata da regulamentação de serviços de streaming e de vídeos sob demanda no Brasil. Esse projeto visa incluir os serviços de streaming no sistema, aproximando aí as regras já existentes para as TVs por assinatura. O debate de hoje é sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, Paulo Renan. Ele é da coalizão Direitos na Rede, está falando nesse momento.
De interferir e da sociedade como um todo, né? Precisa de uma vila para criar uma criança. A gente necessita também que os sistemas operacionais e as lojas cumpram o seu papel. Não por serem alvos da legislação, mas por serem parceiros que não podem se omitir. Por fim, a NPD vai ter um papel crucial daqui para frente, de detalhar como vai funcionar a aferição de idade, que papel é esse da loja, que papel é esse do sistema operacional. E a gente da Coalizão Direitos na Rede acha muito necessário assegurar participação social. A NPD, na sua estrutura pré-agência, tem um conselho que foi muito pouco acionado, que precisa ser mais acionado com esse ganho de atribuições que aconteceu. E a gente tem certeza que esse Conselho de Comunicação Social, por sua estrutura, por sua composição, tem totais condições de instar a nova agência agora a cumprir esse papel da forma mais democrática possível. É isso, gente. Muito obrigado.
Agradecendo, seu Paulo Renan. Aqui tem vários aspectos que a gente pode destacar em relação à sua fala. E o principal, acho que a gente debateu isso na última audiência pública, é a responsabilidade de toda a sociedade, né? Nessa mudança de cultura e de comportamento aqui para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Bom, eu passo a palavra agora à senhora Maria Mello, representante do Instituto Alana, também por 15 minutos.
Muito obrigada, bom dia a todas as pessoas, um prazer estar aqui, agradeço, Anjão, no seu nome, pelo convite para estar aqui nesse espaço hoje, cumprimento todos os meus colegas de mesa e queria dizer, antes de tudo, que eu estou muito duplamente feliz por estar aqui hoje, pelo seguinte, primeiro, que foi aqui onde tudo começou. Foi aqui no Senado, quando lá nos idos de 2021, alguns assessores parlamentares do Gabinete Compartilhado procuraram organizações da sociedade civil, especialistas no tema da infância, do digital, né, Tiago, para falar da ideia de uma proposição legislativa de proteção online a crianças e adolescentes. Um período de pandemia em que as famílias estavam muito angustiadas com a situação dos seus filhos nas telas. E ali a gente começa, então, a construção desse sonho que agora se concretiza. Começa a se concretizar, como o Tiago sempre gosta de dizer, né? A gente trabalhou muito, a Alana foi uma das organizações que teve a oportunidade de trabalhar muito para que esse projeto fosse aprovado e agora continuará com o compromisso de acompanhar a sua implementação e fazer com que ele prospere. E o segundo motivo que me faz estar muito feliz aqui hoje é porque o CCS é um espaço que eu, em outra vida, ajudei muito a batalhar, né, por ele. Eu fui já secretária executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata foi uma coordenadora desse espaço nessa época, e a gente fez uma batalha muito longa, muito árdua também, para que conseguíssemos reativar esse espaço tão importante, tão relevante, que a gente tem aqui agora reativado. Então, me deixa muito feliz e muito emocionada mesmo estar aqui hoje, né? Bom, eu trouxe uma pequena apresentação aqui, acho que não vai dar, na verdade, não é tão pequena assim, mas eu vou tentar ser sucinta em relação a ela, para trazer um pouco de contexto desse debate, né? Então, primeiro, contar um pouco do Alana. O Alana é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão honrar as infâncias. Faz isso há mais de 30 anos por meio de ações de advocacy amplas que passam por litígio estratégico, advocacy em políticas públicas, debates legislativos, comunicação, produção de pesquisas, enfim. E um dos eixos de atuação do Alana hoje é justamente o eixo digital que eu tenho a honra de coliderar. Trazendo um pouco de elementos, né, que cercam um pouco a realidade sobre crianças e adolescentes, tanto no contexto global quanto no Brasil, trago aqui alguns dados que mostram quão presentes crianças e adolescentes estão no mundo, né? 75% delas vivendo no sul global atualmente e também no Brasil. A gente está falando de um quarto da nossa população atual em toda a sua diversidade, em toda a sua multiplicidade, né? Não estou conseguindo passar aqui, peraí. É importante... Opa! Então, aqui dados que nos contam sobre as muitas desigualdades presentes no nosso país ainda hoje em relação a crianças e adolescentes. E a informação, o fato de que maiores vulnerabilidades existentes na vida de crianças e adolescentes no ambiente offline estão mais diretamente relacionadas a vulnerabilidades do contexto online. Isso significa que os riscos, né? Não sei se todo mundo já teve algum tipo de contato com esse, com essa categorização de riscos que estão colocados para as crianças e adolescentes no ambiente online. Não vou falar deles aqui, não vou me ater a eles aqui. Eles estão mais presentes, né? Ou de forma mais contundente, ou mais, essas crianças e adolescentes que sofrem mais. O Thiago já fez um meneio aqui de cabeça, porque, na verdade, as vulnerabilidades offline, as quais as crianças e adolescentes estão expostas, vão tornar esses perigos, esses riscos maiores quando elas estão no ambiente online. Soma-se a isso, bom, aqui um pouco mais da discussão sobre riscos, acho que não cabe colocar aqui, mas soma-se a isso o fato de que o Brasil é hoje um dos países em que se passa mais tempo utilizando os nossos smartphones, as nossas telas e uma série de outros dispositivos eletrônicos. Soma-se também a isso o fato de que crianças e adolescentes que hoje estão no ambiente digital, que é a maioria delas, estão de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais constante, fazendo uso de redes sociais, né? Então, é muito importante que a Renata falou aqui no início, o Renato também, importante que a gente lembrar que a internet não é só rede social. A internet pode prover uma série de experiências e desenvolvimentos, né, para uma criança e para um adolescente, por uma série de espaços, né? Mas as redes sociais, infelizmente, são os produtos e serviços mais acessados por toda a população e também por crianças e adolescentes no nosso país. Redes sociais essas que têm como base do seu modelo de negócio uma exploração muito intensiva dos dados pessoais com fins comerciais, né, essencialmente, o que faz com que a gente tenha um estado de coisas, né, uma exposição a riscos um tanto maior quando falamos dessa exposição. Aqui tem alguns elementos da nossa maravilhosa pesquisa TIKIDS Online, que dão um pouco, comprovam um pouco isso que a gente está falando, né? Então, ainda que a gente diga que crianças e adolescentes são nativas digitais, já nascem com o celular na mão, sabem fazer, mexer nos gadgets e tal, na verdade, nem nós, nem elas compreendem exatamente a lógica dos algoritmos que hoje reinam, né? Estão aí dando a linha nos produtos e serviços online que a gente se utiliza. Então, 45% das crianças e adolescentes escutadas por essa pesquisa no ano retrasado disseram que sim, que acham que a primeira publicação que elas veem nas redes sociais é aquela última que foi postada por um dos seus contatos, né? Essa informação de que nada da realidade de redes sociais em específico foi pensado, né? As redes sociais não foram construídas, desenhadas para presença de crianças e adolescentes, foi dita por uma whistleblower, por uma denunciante ex-funcionária da Meta. No ano passado, uma outra trouxe também essa informação junto de... Ela escreveu um livro para contar como, entre outras coisas, esses espaços não são pensados para crianças e adolescentes e, se são, são pensados numa lógica de exploração, especialmente exploração comercial, né, dos seus dados pessoais. E aí, então, os danos, né? Então, às vezes, esses riscos não se concretizam em danos, mas quando eles se concretizam, a gente tem exemplos como esses que eu trago aqui, que a gente passa a registrar com mais frequência a partir de 2023. Os ataques violentos contra as escolas no Brasil cresceram muito no ano de 2023, ganharam o debate público de uma maneira muito contundente. A gente, um ano depois, faz uma denúncia para nós no Alana, né? Uma denúncia para o Ministério Público mostrando que havia crianças de 6 anos de idade fazendo publicidade de bets, de joguinho, de cassino, de tigrinho no Instagram. Esse debate vai ganhando força, né? O impacto de redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes vai ganhando relevância no mundo inteiro. Aqui a gente tem um marco importante também de surgimento de movimentos de famílias para protelar, para adiar o ganho do primeiro celular, né, por crianças e adolescentes. Tem um movimento muito relevante chamado Desconecta, que tem esse propósito de fazer um pacto entre famílias dentro do ambiente escolar para que essa entrega de fato seja adiada. A gente que tem filho sabe que não é fácil se isso não for pactuado com outras famílias, com o próprio ambiente escolar, com o entorno, né, como um todo. Então, uma série de elementos que vão fazendo com que esse debate ganhe mais caldo, iniciativas legislativas ao redor do mundo também. E em 25, o nosso famigerado vídeo do FELCA, que, sem sombra de dúvidas, ajudou muito a esse debate a ganhar escala e tração aqui no Brasil, a despeito da gente ter, naquele momento, uma lei muito pronta, muito debatida. Eu não participei nem de uma, nem de duas, nem de três audiências públicas nesta sala sobre aquele projeto de lei, então, de número 26-28, que se converte no ECA digital, mas um evento muito relevante para que esse debate ganhasse mais prioridade, né? No debate público e no debate legislativo também. Então, havia um consenso muito grande desde esse período, do início do acontecimento desses fatos, sobre a necessidade de se proteger mais crianças e adolescentes no ambiente virtual, a partir do entendimento de que as crianças estavam ficando mais viciadas por conta das redes sociais, né? As crianças e adolescentes tinham muita dificuldade em se defender sozinhas desse tipo de violência, enfim, e as próprias famílias concordando com o fato de que é muito mais difícil para elas sozinhas lidarem com esse tipo de situação, e que era preciso que as empresas também se comprometessem com essa proteção, como diz o nosso artigo 227 da Constituição Federal. Então, trago aqui alguns avanços. Então, o ECA digital, sem dúvida, é o avanço mais relevante que a gente tem a esse respeito, do ponto de vista legislativo, mas é preciso também mostrar que, junto com outros elementos de preocupação, a gente tem avanços também, né? Então, relacionados à alfabetização midiática, algo que Patrícia Blanco aqui, conselheira aqui do Conselho, sempre traz com muita ênfase sobre essa necessidade da gente ter uma estrutura, né? Uma política de alfabetização, de educação midiática em escala, né? Olhada, de fato, como uma política pública. A própria lei que restringe o uso de celular nas escolas, então é algo que a gente precisa comemorar junto com a conquista do ECA digital, uma resolução do CONANDA que traslada, né, e ajuda a dar bastante contorno para o ECA digital, para a discussão do ECA digital ao longo desses anos, que então traz para a realidade do ambiente digital os direitos consagrados no ECA, a crianças e adolescentes, enfim. E as ações, acho que é importante a gente falar também das ações do Judiciário e da própria NPD, quando ainda tinha formato de autoridade. Então, uma iniciativa importante, por exemplo, foi essa em que a NPD condena o TikTok a não mais permitir o acesso ao feed sem nenhum tipo de cadastro, né? Então, quer dizer, as crianças estavam podendo acessar naquele período o feed inteiro do TikTok sem nenhum tipo de filtro que pudesse olhar ali e fazer uma adequação relacionada à sua idade. Então, isso lá em 2024 já era uma atuação interessante. Justiça do Trabalho também, olhando para isso sob a perspectiva da proteção de influenciadores mirins, né? Então, já algumas condenações relacionadas à obrigação que as empresas também têm de ter, né? Na garantia, por exemplo, de alvarás na hora em que as crianças e adolescentes forem performar o que se chama de trabalho infantil artístico, enfim, uma série de decisões importantes para além do ECA digital, nossa grande conquista. Então, muito rapidamente, né, o que o ECA digital endereça, que eu acho que Renan já trouxe, e a gente pode. Outras pessoas do outro ciclo também, né, já apresentaram a estrutura da lei, mas acho que endereçar problemas relacionados ao uso de dados pessoais para direcionamento de publicidade, né, enfrentar os sistemas algoritmos de recomendação que recomendam conteúdo nocivo e induzem a um uso compulsivo a partir dos elementos de design manipulativo, como o Renan também falou aqui. Então, essa lógica que engloba também o desenho, a obrigação das plataformas, formas, as necessidades delas se adequarem do ponto de vista da sua arquitetura para além de derrubarem conteúdos, né? O que também é muito importante, está endereçado pela lei também, e algo que eu acho muito relevante que a lei garante também nesse projeto, nessa lei, é a transparência, né? Então, algo que a gente ainda se avê em outras esferas da nossa, do nosso cotidiano de uso, né? Especialmente das redes sociais, mas que a partir de agora, com relação ao uso feito por crianças e adolescentes, as empresas vão ter de prestar mais contas, né? Produzir relatórios semestralmente, sempre a partir do tamanho que elas têm, da condição que elas têm de fazer esse tipo de relatório, mas dizer o que está sendo feito dos dados de crianças e adolescentes, como elas estão moderando esses conteúdos, enfim. É algo muito, muito, muito relevante. Então, aqui, alguns elementos importantes que a lei é positiva, necessidade de configuração seguras por padrão, que precisam estar ativadas automaticamente. Esse debate de combate ao design aditivo é muito, muito central para os critérios de inovação da lei. Loot boxes é um tema que estava desde a origem, quando o texto começou a ser discutido aqui no Senado. Era uma preocupação dos senadores, do Alessandro, depois de outros senadores que foram, do Flávio Arns, que também foi relator desse texto aqui na casa, né? Porque já passou da hora da gente botar fim à possibilidade de cassinos, né? Nesses espaços, especialmente nos jogos. Então, acho que é alguma coisa que vem desde lá do início e se manteve até o texto final aprovado e é muito, muito, muito relevante. Tem a ver com o combate à exploração comercial, que é feita de maneira muito extensiva, ostensiva e prejudicial a crianças e adolescentes no nosso país. Vou me encaminhando para o final. Então, é isso com foco específico nas questões relacionadas à exploração comercial, que são endereçadas pela lei, uma inovação que deve trazer uma redução significativa de dados, né, pessoais, uso de rastreadores em serviços digitais. A gente precisa olhar também para o ambiente educacional. Então, o surgimento de plataformas de tecnologia educacional é muito bem-vindo, é muito importante, mas esses serviços e produtos também precisam garantir que os dados dos adolescentes e crianças estudantis não sejam usados para fins que vão na direção contrária à sua, ao seu melhor interesse, como diz a LGPD. Então é isso, regulamentação já começou, esse slide está um pouquinho obsoleto, porque a NPD já está sendo reorganizada, já há decretos de regulamentação publicados, a NPD já divulgou na semana passada um cronograma de atuação em relação à publicação de guias, em que momento eles vão começar a atuar do ponto de vista da supervisão e também das sanções que estão colocadas. É muito importante que se diga que esta lei tem sanções importantes previstas, que vão desde da aplicação de multa, mas também da possibilidade de derrubada, né, de um conteúdo, de um produto, de um serviço, enfim. E é isso, vou terminar aqui só dizendo que, mais uma vez, que essa é uma tarefa de todas nós, é um compromisso que precisa ser coletivo, a gente precisa continuar coletivamente engajados para que a lei, de fato, se transforme em proteção efetiva, concreta, na vida de cada criança e cada adolescente. E a gente precisa fazer isso para que nenhuma criança, nenhum adolescente fique para trás quando a gente fala sobre o ambiente digital e as suas possibilidades. Obrigada.
Obrigada, Sara Maria Mello. Foi muito boa também a explanação. Acho que a gente tem inúmeras perguntas aqui.
Bom, nós estamos acompanhando uma reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O debate é sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Vamos continuar acompanhando esta reunião. Falou há pouco Maria Mello, ela é do Instituto Alana. Vamos a mais uma participação.
Angela, eu sou Roberta Jacarandá, eu sou diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital. Queria agradecer o Conselho aqui pelo convite para estar debatendo esse assunto que é e sempre será bastante relevante, né? Eu queria começar a minha fala só lembrando que quando a gente fala de ambiente digital, a gente está falando de um ambiente que é super dinâmico, é um ambiente global e é um ambiente composto por uma multiplicidade de serviços e arquiteturas tecnológicas. E por essa razão, é um ambiente que ele vai demandar ali políticas públicas que reconheçam essa diversidade e que construam ali soluções que mobilizem diferentes responsabilidades, né? O ECA Digital, ele é um marco normativo na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, mas A regulação, ela não começa só depois que a lei é sancionada, né? Ela começa muito antes, ela começa com uma mobilização social, mudanças na própria sociedade, mudanças no próprio mercado onde as empresas estão inseridas. E a maioria das plataformas digitais que o Conselho representa, né? Quando elas foram criadas, elas não foram intencionadas para o público infantil. E é claro que no decorrer dos anos, esse público foi sendo inserido nesse ambiente, né? E isso exigiu mudanças, adaptações, novas políticas de privacidade e segurança. E hoje essas plataformas operam com vários mecanismos e ferramentas de proteção de crianças e adolescentes, mesmo antes da lei. E o ECA Digital, ele vem para preencher as lacunas que ainda existem, né? Então, assim, no nosso entendimento, a regulação ela pode fortalecer práticas existentes, ela vem para preencher lacunas e ela vem para trazer uma coordenação institucional, porque, como vários dos meus colegas aqui disseram, isso exige um esforço coletivo, né? A ideia é evitar justamente que essas soluções que a legislação e a regulação trazem, né, desconsiderem o real funcionamento do ecossistema digital, como a nossa colega Renata até trouxe aqui um exemplo de um projeto de lei que, intencionando, tendo boas intenções para um lado, vai acabar proibindo o uso de uma ferramenta essencial, que é a VPN, por exemplo, né? Falando assim de ECA digital, eu acho que uma das características que essa legislação tem e que é super importante é porque ela traz uma abordagem baseada